As notícias na ERC, edição de Vítor Moenas.
Uma jovem de apenas 16 anos foi detida pela polícia judiciária, tida como suspeita de ter assassinado a própria irmã de 19 anos em agosto último, em Peniche, distrito de Leiria. Ainda não há confirmação oficial, mas vários órgãos de comunicação social apontam para causas fúteis na base deste homicídio, desde logo relacionadas com um telemóvel. A agressora terá recorrido a uma faca para desferir 3 golpes na vítima, provocando-lhe ferimentos fatais. A jovem enterrou depois a irmã num terreno baldio, perto da habitação familiar, avançou a TVI. A vítima, recorde-se, estava desaparecida desde 14 de agosto. O corpo foi encontrado nesta quarta-feira. Um parque de lazer na Sabacheira, esta é uma das obras que a Junta de Freguesia quer ver concretizadas ainda este ano. O processo tem enfrentado dificuldades numa primeira fase, o financiamento, e depois, mais recentemente, a falta de mão de obra e o custo dos materiais. António Graça, o Presidente da Junta da Sabacheira, disse no programa Freguesia a Freguesia, que será emitido aqui na ERTS hoje à noite, a partir das 21 horas, que o parque de lazer irá ultrapassar o orçamento total que a Junta dispõe para obras, sendo que a sua concretização só é possível com o apoio do município.
Ainda este ano, para fazermos, porque a guerra vem sempre aqui a aumentar os preços, vem sempre, pronto, todos os problemas que há e a falta de mão de obra, mas temos planeado ainda para este ano dar-nos início, e era bom que conseguíssemos terminar, a um parque de lazer para toda a população, que é algo que não temos, e será feito num terreno que foi oferecido à Junta de Freguesia há cerca de 6 ou 7 anos, que é desde essa altura que queremos realizar esta obra, e este ano, no orçamento, está agora a fazer um ano que conseguimos que o apoio da Câmara fosse nesse sentido, para todas as idades, desde os mais pequeninos até aos com mais experiência, todo o tipo de diversões para cada idade e também, ao mesmo tempo, mesas de piquenique, porque irá ficar junto à Nacional 113, e bem com placas a dizer onde está o local, para que até os peregrinos possam utilizar esse local para descansar e não estarem a comer no chão da Estação de Fátima, como costumam fazer todos os anos. Dar um bocadinho mais de conforto a quem por ali passa. E à nossa população e a todos os que nos quiserem visitar. Estamos a falar de um investimento que é superior ao orçamento da Junta para Obras, e que seria impossível sem um acordo com o município e com esse apoio. Essa é ainda para este ano, mas se não conseguirmos, devido à falta de mão de obra, devido a tudo, irá ainda transportar para o ano que vem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa nova nota de esclarecimento, o Centro Hospitalar do Médio Tejo reforça o crescimento registado no bloco de partos da maternidade do Hospital Dr. Manuel Constâncio de Abrantes. Durante os primeiros 8 meses deste ano, houve registro para mais 59 partos relativamente ao mesmo período de 2022, num crescimento já referido pela ERTS na ordem dos 13%, numa altura em que muito se tem analisado sobre o futuro das maternidades desde logo a de Abrantes. Estes números reforçam a importância estratégica do serviço, mais ainda no ano em que esteve em curso um esquema de funcionamento alternado aos fins de semana com o Hospital Distrital de Santarém. A partir do passado de 1 de junho, o atendimento permanente de ginecologia obstetrícia e a maternidade passaram a funcionar em pleno, sem interrupções, num esforço dos seus profissionais de saúde para garantir as escalas durante todo o período mais crítico das férias do verão, reforça o texto do Centro Hospitalar do Médio Tejo. No total estão, então, em causa 505 partos, tendência de crescimento que inverte a realidade dos dois últimos anos. Acrescente-se que ainda mais expressivo foi o crescimento de episódios do Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia, onde nos 8 primeiros meses do ano foram realizados mais 444 atendimentos do que em 2022, um número que representa um crescimento de 17%, atingindo um acumulado de 3.096 episódios de urgência de especialidade de ginecologia obstetrícia até ao final do mês de agosto.
Rádio Air, informação.
Há muito prometido, mas sempre adiado, o Serviço de Medicina Física de Reabilitação, uma prioridade para o Hospital de Tomar. Isso mesmo defendeu Manuel José Soares, o porta-voz da Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo, à ERTS, numa iniciativa levada a cabo junto do Hospital do Tomar, que teve como objetivo abordar os problemas que afetam presentemente o Serviço Nacional de Saúde no Médio Tejo e no Conselho de Tomar. Manuel José Soares reforçou a necessidade de ser implementado o Serviço de Medicina Física e de Reabilitação, para as quais referiu haver instalações, acrescentando que seria uma mais-valia para o Conselho e para a região, servindo também como complemento à realidade de Alcoitão.
Os nossos documentos dizem isso, tomámos posição já no princípio do ano, a própria administração anda a estudar uma forma de colocar esse serviço a funcionar, que é a medicina física e reabilitação, com internamento, como aquilo que foi programado no princípio do século para ser uma instalação de apoio até àquilo que se faz em Alcoitão. Há necessidade desses serviços, há instalações, tem que se organizar o serviço, tem que se contratar pessoas para esse serviço. É uma mais-valia não só para Tomar, como para a região, como para todas as pessoas que precisam. Continuam a ser um dos nossos objetivos.
Rádio F, a primeira a informar.
No próximo dia 18 de setembro, Luís Montenegro, presidente do PSD, vai estar em Tomar num jantar dedicado ao setor social. A iniciativa, que é aberta a todos os militantes, autarcas e simpatizantes, decorre no âmbito do programa Sentir Portugal em Santarém. E na segunda-feira, dia 18 de setembro, em Tomar, Luís Montenegro vai encontrar-se com representantes de várias instituições e entidades do setor social de todo o distrito. O jantar, que se realiza na Quinta da Gracinda, a partir das 20 horas, é também aberto aos militantes, autarcas e simpatizantes, que se poderão inscrever até sexta-feira, dia 16. O município de Vila de Rei deu início no passado dia 4 de setembro a uma operação de lavagem e desinfecção dos contentores de resíduos por todo o concelho. A operação é de lavagem mecânica, que se realiza nos locais de instalação de contentores. A lavagem e desinfecção é realizada no interior e exterior dos equipamentos e os produtos de lavagem e desinfecção têm ação bactericida, repelente de insetos, tendo odor agradável. A operação irá decorrer até esta sexta-feira, 15 de setembro, podendo provocar alguns transtornos e demoras na habitual recolha do lixo. O município apela, por isso, aos municípios que tenham os devidos cuidados na deposição do lixo, utilizando sacos bem fechados, evitando quaisquer derrames de materiais líquidos, brasas ou cinzas nos contentores.
Rádio F, a primeira a informar.
Não foram identificados, no arranque do novo ano letivo, no Conselho de Tomar, problemas com instalações escolares. Este cenário foi confirmado à ERTS pelos diretores dos agrupamentos escolas Nuno de Santa Maria e dos Templários, que referiram, no entanto, estarem no horizonte novos investimentos no Parque Escolar do Conselho. Flash Sousa, do agrupamento Nuno de Santa Maria, defendeu a realização de obras de melhoria da escola sede do agrupamento, a Escola Secundária de Santa Maria do Olival, e a construção de uma nova escola para o Jardim de Infância Raul Lopes.
As pequenas coisas são sempre grandes coisas, porque mesmo uma torneira avariada é uma grande coisa, precisamos de arranjar. Mas sim, temos feito, devolvido com a ajuda das juntas freguesias, das juntas todas e até da autarquia, alguns problemas de manutenção, de infiltrações, de climatização dos espaços. E vamos tentando chegar a todas as escolas, criar as melhores condições possíveis. Neste momento, como sabe, e o meu sonho também sabe qual era de facto uma escola nova, em termos de Jardim de Infância, Rua Lopes, penso que começa a ser possível acreditar que vai ser uma realidade, pelo menos pelo aquilo que os nossos políticos vão transmitindo. Ainda longe de concretizada, mas pronto, é assim por fases. Depois, a escola sede, Santa Maria do Olival, que na minha opinião está muito bem cuidada e está em excelentes condições, mas pode melhorar, e foi isso que fizemos em termos do projeto de melhoramento da escola, que também não sabemos se ainda está a ser realizado. E sim, acho que nós podemos considerar-nos umas pessoas felizes. Temos em escolas, em Tomar, escolas com muita qualidade, em todos os aspectos.
Paulo Macedo, o diretor do agrupamento Templários, deu também conta que no seu agrupamento não foram identificados problemas com instalações. Lembrou, no entanto, que estão programadas obras para a escola Golden Pais, mas ainda sem data, e destacou a instalação do Centro Tecnológico de Informática na escola sede do agrupamento, a Escola Jocum.
Neste momento, a nível de instalações, portanto, a única questão que coloca, efetivamente, é o início ou não das obras de renovação da escola segundo o ciclo Golden Pais. Não temos indicação de quando. Continuamos a aguardar e pronto, e depois efetivamente aqui na JAC vamos sim avançar com o apetrechamento das 5 salas de informática ao abrigo da nossa candidatura feita ao Centro Tecnológico de Especialidade de Informática. Isso é algo que ainda vai avançar ao longo deste primeiro semestre, e pronto, isso é bom também para o próprio agrupamento e aqui para a escola secundária já como patrão.
O município de Santarém foi o primeiro do Conselho do Distrito a assinar o protocolo de parceria para a implementação e acompanhamento do Núcleo de Garantia para a Infância, programa que visa garantir o acesso de todas as crianças e jovens em situação de maior vulnerabilidade a um conjunto de serviços essenciais. O protocolo vai permitir a criação do Núcleo Local de Garantia para a Infância, estabelecendo as competências e ações específicas a desenvolver para a prevenção e combate à pobreza e à exclusão social das crianças e dos jovens e das suas famílias no âmbito da implementação do Plano de Ação de Garantia para a Infância 2022-2030. O ponto de partida é a atualização do diagnóstico social, do qual deve constar a caracterização do fenómeno da pobreza infantil, assim como as problemáticas identificadas ao nível do acesso efetivo ou afetivo e gratuito à educação e acolhimento na primeira infância, à educação e atividades com contexto escolar, pelo menos uma refeição saudável por dia e a cuidados de saúde, assim como uma alimentação saudável e uma habitação adequada. A partir daqui são definidas estratégias de intervenção local e acompanhamento junto das crianças e das suas famílias, de forma a que os problemas identificados sejam eliminados e as suas origens extintas ou reduzidas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Instituto Politécnico de Tomar está a apostar este ano nos cursos técnicos superiores profissionais, cursos a ministrar na região. Os pormenores com o António Fuciano.
O Instituto Politécnico de Tomar está a ganhar a aposta recente na criação de um curso técnico superior profissional dedicado à manutenção e reabilitação de sistemas ferroviários, uma via de ensino que ganhou asas há cerca de um ano, sendo que a Escola Gustavo Eiffel, na cidade do Entroncamento, assume papel de parceria. Nesta altura, em pleno segundo ano, por exemplo, há cerca de 20 alunos em formação, mas os interessados em entrar para esta área podem inscrever-se até 30 de setembro, sendo que está em causa um curso com portas abertas para o mercado de trabalho. A ERTS falou com Carlos Rente, professor coordenador deste TESP, que explicou as bases do curso, ao mesmo tempo que especificou qual a componente formativa que está em marcha.
São todas aquelas que estão relacionadas com a manutenção e reabilitação de sistemas ferroviários. E explicando um pouco melhor, basicamente a ferrovia tem três componentes. Uma delas, que é uma das componentes mais essencial, é a componente ligada ao material que circula na via. Portanto, temos várias unidades curriculares que são lecionadas dentro dessa área e temos também a felicidade de ter tido a oportunidade de se juntarem a nós pessoas com muita experiência, quer da CP, quer da IP, e que lecionam as unidades curriculares dessa área. Além dessa, temos também uma outra área importantíssima que tem a ver com as infraestruturas ferroviárias e que pode ser dividida em várias partes. A parte mais ligada à geotecnia e as partes mais ligadas, por exemplo, às obras de arte. Portanto, temos unidades curriculares que se dedicam a esses componentes da infraestrutura, quer do ponto de vista da geotecnia, quer do ponto de vista também das obras de arte, e temos também aí a felicidade de contar com bastantes colaboradores que vêm da CP, e neste caso particular, no caso das infraestruturas, basicamente eles vêm da IT para lecionar as aulas aos nossos alunos.
Rádio Web, informação.
O município de Ourém vai celebrar com a Federação Nacional das Associações Juvenis um protocolo de apoio à realização do 19º Encontro Nacional de Associações Juvenis, encontro que irá ocorrer no próximo mês de novembro no Teatro Municipal de Ourém e Centro Municipal de Exposições. Na sequência da proposta de protocolo aprovada em recente reunião do Executivo, o município definiu um apoio à iniciativa até ao montante de 20 mil euros. A Federação Nacional de Associações Juvenis assumiu esta parceria com o município de Ourém devido à sua centralidade, capacidade hoteleira e também à qualidade dos espaços destinados à realização do evento, características que permitem o acolhimento de cerca de 700 representantes das associações juvenis a nível nacional. Recordo-se que a Federação Nacional de Associações Juvenis é uma estrutura representativa do associativismo juvenil em Portugal. Entidades que, por todo o país, promovem a música, o desporto, a cultura, a defesa do ambiente e o património, entre outras vertentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Alameda de Carvalho, na Sertã, volta a ser o cenário de mais uma edição de Produtos da Terra no próximo dia 17 de setembro, entre as 9 e as 18 horas. Vinho e licores são os produtos em destaque neste mercado mensal, onde também poderão ser adquiridos produtos hortofrutícolas transformados em artesanato numa verdadeira montra do melhor que se produz na região. A iniciativa promovida pelo município da Sertã fomenta a proximidade entre os consumidores e os produtos regionais, oferecendo produtos de qualidade num local de grande beleza natural e sem recorrer às grandes superfícies. A próxima edição da iniciativa realiza-se a 15 de outubro e vai destacar a castanha e os frutos secos. Depois, a 19 de novembro, os bolos de Todos os Santos e a 23 e 24 de dezembro, o espírito de Natal. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.